internautas espalhados pelo Distrito Federal e pelo Brasil, tá de volta! É Papo Firme da Rádio Federal, meu amigo Idovan, conte-me tudo e não me esconda nada, meu velho, que saudade de você. Tava morrendo de saudade de você. Ah, que a gente não se falava mesmo, pessoalmente, há muito tempo.
É verdade, isso também, isso é também. Você não sabe como eu estava.
Cadê você aqui, ó? Cadê você? Tem que botar você.
Tô sem a câmera aqui, ó. Tô sem a câmera, mas vou aparecer daqui a pouquinho pra
isso,
ele.
Isso, aparece.
Você não faz a ideia de como eu estava com saudade desse jargão. Conte-me tudo, não me esconda nada.
Conte-me tudo, não me esconda nada. E nós fomos imitados por muita gente, meu velho. Muita gente nos imitou,
é
viu?
É verdade.
Tô de volta aqui à Rádio Federal, alegria muito grande. Rapaz, a Mônica fala assim, não tem jeito, cara. Aquilo é a tua paixão. Não tem jeito. Agora eu morri de rir agora. Ah. Foi desse vídeo de entrada. Porque eu tô parecendo um papai Smurf, né, cara? Tô parecendo um papai Smurf, mais velhinho, favor, né? Mais velhinho, né? Tô mais velhinho com a barba branca. Verdade, meus convidados já estão tocando terror aqui já no estúdio, tá, cara? John Everton, o Júlio Jardim, daqui a pouco o Todd tá chegando. Idovan, muito legal, né, cara, tá aqui com você novamente, tá de volta fazendo o É Papo Firme, que é um programa que só o Papo Firme são quase 17 anos, meu irmão.
É estrada.
Pois é, na Rádio Federal são 10 anos.
Só na Rádio Federal, 10 anos, o programa começou na nossa queridíssima Rádio Cultura, passou por várias emissoras, e estamos aqui de volta fazendo esse programa maravilhoso, que fez muito sucesso, aliás, um programa que foi premiado nacionalmente em 2017. O programa É Papo Firme foi eleito o melhor programa do Brasil. Opa, tá certo?
Parabéns.
Eu ganhei os prêmios, inclusive, das mãos da Sandra de Sá naquela época. Sandra de Sá. Galera, ó, os caras estão fazendo mó terror aqui. Ó, vai passar na frente da câmera. A câmera aí, rapaz, tá passando na frente da câmera, rapaz. O Todd Moreno já chega bagunçando a história toda, meu velho.
Fazendo barulho.
Idovan, aquele velho jargão, conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que faz pra ver, assistir, ouvir a Rádio Federal e o programa É Papo Firme? Só pra gente poder informar os ouvintes que estão no YouTube. Mas tem outros canais também, né?
Boa, Lu. Boa. A gente tá ao vivo no nosso YouTube aqui, Rádio Federal. Por favor, participe conosco, né? Mande muito sua legal mensagenzinha também. E estamos também no aplicativo da Rádio Federal. Você vai encontrar para iOS, para Android também. Baixa aí, curta o programa. No site da Rádio Federal, radiofederal.com.br. Já já eu posto um videozinho no Instagram chamando vocês para cá com um link.
Verdade, faça isso. Cara, eu fico doidinho sem o retorno. Tá sem o retorno, Idovan? Pode falar aí no ar, tempo você não.
Tá sem o retorno. Pode tirar, vai ter que ser no
ao vivo mesmo. Então tá bom. Então é o seguinte, o programa é hoje de volta, nós voltando ao ar aqui na Rádio Federal. E eu resolvi, rapaz, eu tô pensando nesse programa, já tem um, desde o dia que você me ligou falando pra gente voltar com o É Papo Firme.
Temporada 2025.
Foi, exatamente, é. E eu falei assim, cara, eu tô doido pra falar sobre os programas independentes, você sabe por quê? Eu tinha uma paixão por esses programas. Eu lembro quando eu tinha banda de rock no final dos anos 80, o meu sonho era tocar no Canal Arte. Do Solon Beethoven. Tu lembra do Canal Arte?
Lembro.
Você lembra do Canal Arte? Então, pois é. Tinha o Geração Brasília, do Luciano, do Luciano Barroso. Né? Tinha o programa do Vanderval Calaça. Tinha o programa do nosso...
Gilberto Amaral.
Carranquinha era dessa época?
A Carranquinha. TV Brasília.
É, mas a Carranquinha.
É, bem antiga. Pelo menos ela foi antes, né? Eu era criança.
Galera, antes de contar essa história toda, que eu tô atropelando aqui, deixa eu apresentar os meus convidados. Quero já de antemão agradecer a presença do João. O João, fala bem no microfone mesmo. É
legal,
João.
Chegar aqui perto. Eu nunca tinha falado no microfone com o mês. Naquela época, na lógica, era outra coisa.
Fala pertinho aí. João Gardenal, João Everton, mais conhecido como João Gardenal, foi apresentador e produtor do programa BSB Radical e Papo Federal. Uma alegria estar com você aqui, viu, meu irmão? Você é meu amigo.
Obrigado pela presença, pelo convite, né? Que eu acho que é especial, porque Brasília tem uma memória. Eu tô na frente aqui de Todd Moreno. Pô, a TV Brasília. Foi meu colega de televisão, depois eu fui pra Band, né? Terminei na Record. Júlio Jardim, que agitava as noites. Eu tinha, às vezes, encontrava com o Júlio, né? Porque eu ia fazer uma matéria do BSB Radical, porque a gente saía pra rua, né? Tu lembra disso? Fica no estúdio, tudo. Então, assim, essa volta, eu acho que é um patrimônio que tem que ser mostrado pra essa geração.
Claro, né, cara. Lulu,
que não vê mais a gente.
Sou professor de história, além de jornalismo. Eu gosto de contar história. Né? O meu primeiro curso superior não foi jornalismo, foi história. Sou historiador.
E assim, é, falar do João Gardenal, o seu João Alberto Evelyn, a gente tem que voltar ao tempo e para que você pergunte pro seu tio, pro seu pai e até pro seu avô com 60, 70, que ele vai saber quem é Todd Moreno, que é Júlio Jardim, que é Luciano, que é Jogador. Porque eles assistiram o programa. E essa geração nova, que é uma geração que a gente chama da internet, a geração.
Mas calma, digital, calma, calma, né? Calma, 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 cara. Despressuriza, a gente tem, vai ter tempo para contar essa
história. É porque meu programa nunca tinha tempo, agora. Então você já viu com aquele negócio do passado.
Ele não tomou carne, não.
Não, não
foi. Ele não tomou,
esqueceu. Calma, você é um sacana, viu? Todd é um sacana.
Você vai contar toda a sua história, porque você tem história pra contar. Meu amigo Todd Moreno, Acesso Livre. Foi um dos programas que eu mais participei, foi o Acesso Livre.
É verdade. É. Boa noite a todos, bem-vindos aqui
Papo Firme.
No Papo Firme. É uma satisfação muito grande estar contigo aqui, Luciano. JJ, que foi por causa dele que eu comecei o
Acesso Livre. É verdade.
O Gardenal, cara, está aqui hoje.
É muito legal, né, cara?
Foi uma correria muito grande, Luciano. Você sabe como
é que a gente faz as
missões. Mas, cara, eu tô muito feliz aqui porque eu sei que histórias vão sair daqui.
Pô, sensacionais, cara.
E aí você vai lembrando de várias outras histórias de programas independentes que marcaram a Brasília.
Verdade.
E eu tô muito contente. Então, assim, o programa Acesso Livre, eu tenho certeza que ele marcou gerações, como o JJ também na Band, o Gardenal, enfim. Então, assim, eu tô muito contente, cara. E tem muita história pra contar.
Vamos contar. Aqui o papo vai ser muito diversificado. Aqui, meu irmão, não tem entrevista. Aqui é bate-papo. A gente quer mostrar pras pessoas que muita gente não conhece, essa nova geração não conheceu, não conhece vocês, né? A galera mais antiga conhece, mas a nova geração tá tendo a oportunidade de descobrir que em Brasília programas independentes ajudaram a agitar as noites de Brasília. Não só no entretenimento, mas também na política, no social. Né? Isso que é legal mostrar aqui pra todo mundo. E eu tô com o pai de todos.
Exatamente.
O pai de todos. O pai de todos, Idovan, chama-se Júlio Jardim. Júlio Jardim foi o primeiro sucesso independente. Primeiro sucesso mesmo. O Júlio era um cara que ia pros lugares, as pessoas pediam autógrafo, tirava foto. Ele era a grande estrela do programa independente. E foi ele que inspirou todos os outros. É verdade, João Gardenal, Chové, a Rafa Dornas, a Mônica Nóbrega, Todd Moreno e vários outros. Seja bem-vindo, meu amigo, pai de todos.
Eu que agradeço estar aqui pelo convite, Luciano. E a todos, né? Ao diretor que está aqui.
Idovan. Da rádio. Da nossa Rádio Capital.
Rádio Federal.
Rádio Federal. Gardenal, história linda. Todd Moreno, que obrigado, coisa boa. Gente. Hoje o papo vai fluir. E o agitando foi um tropeço que deu certo na nossa cidade.
Por que tropeço?
Porque não era para acontecer e aconteceu. Foi num bate-papo à noite com a Adriana, não sei se você lembra, Adriana Queiroz e a Patrícia Fernandes, com aquele ator que veio fazer um trabalho buscar sobre a vida do Juscelino Kubitschek, que ele fez a peça JK.
Sim.
José de Abreu, José de Abreu que me deu empurrão. Aí chegou o Marcelo Meira.
Para
tomar um uísque ali no bar do Artos, no Gilbertinho, da Q11.
Sim.
Aí nasceu ali, junto com o Marcelo Meira. Estudamos o nome, saiu agitando com o Júlio Jardim e hoje está aí. Essa marca. Foi uma história bonita, né? A cobertura, foi lindo.
Participei algumas vezes do agitando como do papeando, né? Que era uma pílula que você tinha de 15
minutos de segunda a sexta na Band, na hora do almoço.
Você tem tudo isso guardado? Tem esse
material arquivado, riquíssimo, guardado.
Eu queria a minha entrevista, cara. Eu era bem magrinho.
Tem entrevista com você, Todd? Com você também.
Tem?
Todos têm. Tenho com você. Eu
assistindo o tempo inteiro.
Você no bastidor.
Eu assistia, cara. Eu morava no P-Norte. Eu ficava assistindo. Primeiro um sonho de estar ali no meio da alta sociedade, ali dos shows. E eu falei, cara, um dia eu ainda vou estar lá. E porque eu assisti o JJ. Tô te falando sério. Eu falei pra ele essa história. E o Acesso Livre surgiu por causa dele.
Começamos, né? O agitando começou na madrugada, empurrando a grade. Aí a gente empurrava o programa do Amaury
Júnior.
E entrava, e antes era o agitando e empurrava o Amaury. E foi aí. Aí depois passando para as 19 horas.
Uhum. Programa. Muito
bom. Show sensacional, né, cara?
Sensacional, Luciano.
Muito. Ficou quantos anos no ar?
Luciano, uns 10 anos na Band.
Na Band. Né?
Depois eu fui para a TV Fechada, fiquei na TV Brasília, trabalhei 2 anos com o Gilberto Amaral, foi muito bom, foi muito bom.
Você chegou a participar do programa do Amaury Júnior também, não chegou?
Cheguei fazer entrevista? A representá-lo aqui em Brasília. É. Tanto é que eles me chamavam de Amaury Júnior do Cerrado.
Do Cerrado, verdade. Bacana. Era, eu tenho muita saudade. Porque o programa, por exemplo, já existiam alguns outros programas, né? Alguns feitos em Brasília.
Eu juro que eu só lembro de, eu só lembro do Júlio Jardim pra cá.
Não, tinha do Ricardo Noronha.
Agora, tinha. Tinha
Ricardo Noronha, que era um programa de auditório.
De auditório.
Tinha o Geração Brasília do Luciano Barroso, só que eu não sei se eles eram independentes ou era um programa de Brasília produzido pelas próprias emissoras. Não,
era produzido.
Era produzido pelas próprias emissoras. E tinha o Canal Arte. Que fez muito sucesso com as bandas de Brasília, que era feita na TV Nacional. Canal Arte com Solo Beethoven. Acho que era TV Arte, TV Nacional mesmo. Solo Beethoven. Fez o. O sonho de todo mundo que tinha banda era tocar no. Era cantar no Canal Arte, cara. Era tocar.
Só pra colocar um nesse meio também que você deve lembrar, tá? Nesse meio de chegar aqui, gente, que eu tô costume de. Antenados. Com aquela menina, não era? Do SBT, você lembra?
Não, não sei se o mais antenados é depois.
Sim, mas veio depois.
Foi a Beth Calmon.
É Beth Calmon.
Mas antes da Beth Calmon, que ela se lembra? Rafaela Dornas. Rafaela Dornas. Ela teve o programa, não sei se o nome era antenado, mas ela também é um programa não tão.
Como
a gente. Não, né?
a Rafaela fez ela veio depois. Também. Filha da Delfina
Dornas.
Veio depois, eu acho que.
Filha do Chiquinho Dornas. Chiquinho Dornas. Ela é filha do Chiquinho Dornas.
O Chelvé, Eduardo Chelvé, ele foi diretor e meu editor. Sim. No Agitando. Ele saiu do Agitando e montou o programa no SBT. O Alternativo.
Alternativo. Ele começou com você, né? Ele
começou comigo. Com você. Mas ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha feito Pô, estudou sobre cinema. Saiu
do SBT. E era o editor, né?
Não é porque ele faliu. Absolutamente. Ele tirou o programa para dedicar a vida dele como.
Que ele tinha uma produtora, né? Que ele começou
exatamente, a
fazer parte dos bastidores, que ele é editor, né?
Ele é editor.
Editor de não linear, puta editor. Trabalhei junto com ele, que eu também fui editor. Sim. Não de não linear, da parte analógica. Eu fui editor da Manchete, enfim, eu tenho uma história. Comecei na Globo, enfim, né? Fiquei um ano na Globo. Na parte de edição,
Tem uma história linda, vocês, sabe, né?
Você sabe que o Eduardo Chauvé, ele, tipo assim, ele fazia um programa mais pro lado mais. Era diferente, era um programa meio que independente, mas o SBT abraçou.
E
era muito Sérgio fácil, porque ele tinha essa produção.
Sérgio Donato.
Que é um programa de variedades, né? Vamos dizer,
variedades, né? Mas eu lembro que ele era mais cultural.
Cultura. Balada. Inaugurações, viagens.
Exato, era muito legal.
Era muito bom.
E o interessante é que eu comecei a perceber que o faturamento não era tão bom. E todos os programas independentes naquela época morria na mão das produtoras. Por isso que tinha muito talento, muita gente que o Júlio inspirava e que assistia o Acesso Livre, que assistia o Gardenal, que assistia todos. E o cara montava um programa de televisão e falava assim, pô, vai ficar chateado. Eu falei, cara, eu jamais, eu quero que todo mundo tenha o seu programa, tenha o seu espaço. Só que o cara não sobrevivia por muito tempo com o seu programa.
O Acesso Livre, por exemplo, durou quanto tempo?
12 anos.
Com 12 anos
no ar. 12 anos no ar. Interrupto. Mas 12 anos por quê? Porque eu montei a própria produtora. Sim. Eu comprei o próprio equipamento. Porque não dava, Luciano, eu vou te falar um negócio.
Se você tiver que alugar tudo para fazer
não
tudo.
Dava, Luciano, não dava. Isso que o Toy tá falando, a minha força, a explosão, foi porque eu tive todo o apoio da Band. A Band entrou de cabeça comigo. A partir de outubro de 97, eu comecei a fazer o piloto, mas ele colocou toda a equipe da Band à disposição.
Eu entrei em mais de 98, a estreia do
BSB
Radical
foi
mais de 98, que ainda era Manchete, tá? Manchete. Eu peguei 4 meses de Manchete depois que virou Rede TV.
Olha só.
Manchete.
É de arrepiar,
eu fui
do Marcos da Rádio.
Deixa eu só colocar uma coisa que você sabe que é legal colocar aqui na mesa, que a gente vai destruir. Vamos desmontar esse enigma, que é o seguinte. Os apresentadores, eles são rivais. Claro, a gente briga por audiência, né? Mas essa rivalidade que muito decolou. Ah, ele, o Tati Moreno não gosta do Gardenal, o Júlio já. Cara, nunca existiu isso, nós somos amigos. Mas todo mundo construiu essa coisa que a gente se odiava, né?
Mas era
é uma coisa que é da televisão, inclusive,
uma,
né?
Era até uma briguinha sadia pra poder
dar audiência. Sim, eles aumentavam isso, né?
Era muito saudável.
Por exemplo, o Acesso Livre ficou 10 anos no ar. 12 anos no ar. Aonde que ficou?
Eu dei muita sorte, porque o que acontece? Eu ficava ali, eu tava na radioatividade. Antes da radioatividade, eu já assisti o Júlio Jardim. E aí eu falei, pô, eu quero fazer rádio, porque a televisão era uma coisa muito impossível de fazer.
Muito cara.
Era muito caro, então era muito inviável. E aí eu recebi uma proposta pra ir pra uma rádio, depois eu fui pra radioatividade, eu não lembro qual era a outra rádio. Fui pra radioatividade, da radioatividade eu fui pra Granja do Torto, o repórter lá faltou. E o diretor da Record virou e falou assim, pô, você fala bem, você tem uma boa aparência, você deveria fazer essa entrevista pra gente. Eu falei, cara, televisão eu não, nunca fiz, eu treinei na base. E ele falou, não, vai, faz. E era, puxa, qual que era o nome? Cláudio Zoli, lembra desse artista?
Cláudio Zoli, claro. A noite vai ser
boa. E aí ele falou assim, ó, tá ao vivo. E eu com o microfone na mão e o Cláudio no pau, cantando a galera lá na Granja do Torto, naqueles camarotezão lá. E a Granja do Torto lá lotada. E eu, ele falou, tá ao vivo. Quando ele falou ao vivo, o cara cantando, eu cheguei pra entrevistar ele cantando. Eu fiquei sem reação. E eu não sabia se eu perguntava, ou se eu, enfim. Aí desci, falei, acabou, né? O cara não vai me chamar mais. Ele falou assim, não, volta, vai lá pro camarim. Fui pro camarim, quando eu fui pro camarim, eu fiz a entrevista. Foi a primeira, Cláudio Zoli. Aí ele gostou e falou assim, pô, você não quer ter um programa na televisão? Eu falei, cara, vou pensar. Aí quando foi uma semana depois, eu falei assim, não, vou topar. Ele falou assim, pensa num nome.
É
aí
isso eu, que eu te perguntava agora, como é que surgiu
o Acesso Livre? O nome é o Acesso Livre.
O Everton Sato.
Lembro, da Jovem Pan.
Everton Sato, da Jovem Pan. Meu amigo. Tipo, Marcelo Amaral tava na Jovem Pan com um programa na sexta-feira, lembra?
Lembro.
E aí colocou uma enquete lá, qual o nome do programa da Record, o novo nome. Muita gente falou assim, ah, bastidores, não sei o quê. Ele falou, Acesso Livre. O Sato falou, Acesso Livre. Eu falei, pô, Acesso Livre é muito comum, muito simples. É. Só que a gente fez tanta mídia, apareceu tanto, e a audiência era tão grande que pegou aí, ficou Acesso Livre com o Todd Moreno. E mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Até hoje eu colho do programa Acesso Livre. Sim. Até hoje as pessoas, muita gente reconhece o JJ, como você também, Gardenal, do programa de televisão. Então assim, eu compro fiado, eu viro sócio de empresa, não, só com você, nome.
Só com prestígio do programa da Marca.
Nem assino nada.
Porque cara, nós somos do bem.
Sim.
Você, além de fazer
o seu trabalho... E a credibilidade, você ter a moral.
Exatamente.
Tem nenhuma história aqui que, né, que desabone.
Falar o quê? Eu conheço pessoas que eu não vou citar no mercado que tropeçaram
e nossa, sumiram. Tem uma lista. A gente sabe de uma lista.
Posso dar um exemplo aqui?
Pode, claro.
O próprio Paulo Otávio comprou a TV Brasília, 51%, e montou a grade independente. O que ele tomou, com todo respeito,
de cano.
Exatamente.
Nossa senhora. O que o Todd colocou aqui...
Não, se tem é uma das pessoas que mais acreditaram...
Porque muitos entraram na aventura, não levaram a sério. E o trabalho, eu sou apaixonado pela minha cidade. Caramba, eu me sinto da primeira geração Brasília. Né? Eu nasci aqui no hospital de base.
Para tocar nessa ferida, e só para lembrar que ele vai estar assistindo, outro cara que levou cano também, porque apostou muito na produção independente, chama-se da maior produtora. Foi a produtora que gravou meu programa por um ano, dois anos. Que é a maior produtora de o Showa. O Showa tem uma lista de pessoas que deram cano porque não tinham grana para pagar ou porque não tinham, né, não fizeram como deveria ser feito, né? Mas o Showa é um cara também, que tem uma lista. O Showa
ficou abrindo meu livro. O que aconteceu comigo? Eu tenho que colocar aqui na mesa.
Ele perdoa todo mundo, tá? O Showa é um cara.
Eu tenho que colocar aqui na mesa com vocês, viu, Luciano? O programa Agitando eu tive de tirar porque eu perdi meu patrocínio.
Master.
E outra coisa, superfaturou os espaços.
Uhum.
Não tô culpando, mas foi negociando com as igrejas.
Uhum.
Aí o preço foi lá para cima. Nosso meio não ficou entra difícil, esse dinheirão todo, não.
Ficou difícil. O Júlio falou, o Todd também, eu queria saber do João. Como é que começou o BSB Radical, João? Qual foi? Como surgiu a ideia do programa?
Oh, interessantíssimo.
Boa pergunta.
Muita gente não sabe.
De todos, eu conheci o João pós BSB Radical.
Que legal.
Vocês eu conheci antes, até do programa de vocês.
Que vocês o me João, ajudaram.
É, não. O João não.
Você
o João,
me ajudou.
É, o João eu conheci depois. Né? Verdade, eu acompanhei, nosso eu lembro encontro. Do programa, mas eu não tinha intimidade com o João.
É verdade, não tínhamos. Não éramos amigos.
É, desses programas independentes, foi o único programa que eu não participei. Entendeu?
Entendi.
E o da Rafa, também nunca participei do da Rafa. Mas o seu, eu nunca participei. Mas a gente se tornou grandes amigos.
Verdade.
Como é que surgiu o BSB? A sua história eu realmente não conheço. Estou conhecendo, eu vou conhecer agora. Sério, eu nunca perguntei pra ele.
Não, Grosman do Cerrado.
Isso, esse título. É, isso aí foi escrito no Correio Brasileiro. Eu te mandei, inclusive.
Mandou. Né,
Julinho, foi o primeiro programa independente a ter duas páginas no Correio Brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Correio Brasileiro. Um programa independente. Agora, deixa eu te contar essa história, você vai morrer de rir. Antes de falar, começar. A estreia do programa. O programa estreia, cara, mal. Irmão, foi uma mal loucura. Foi
ao vivo?
Não era gravado.
Cara, você monta com muita dificuldade. A minha produtora é a maior produtora de som do país, cara. Então eu tinha o show, 5 câmeras de televisão, o Matinho, que era uma coisa maluca. Um louco, de guardenal louco. Aí, o programa, cara, teve uma notinha desse tamanho que correu pra vocês. Rapaz, sabe quando você dorme na sexta-feira e na segunda você acorda com a pá virada? Meu irmão, sabe o que eu fiz? Tu não vai acreditar. Peguei, me arrumei, chateado, fui bater na redação do Correio Brasileiro. Você não acredita, Julinho? É a primeira vez eu cheguei na redação de um Correio Brasileiro, lotado dos caras, doblado, só o top das galáxias. Meu irmão, quando eu vi que todo mundo tava concentrando, eu falei, sabe de uma coisa? Eu subi numa cadeira e falou, senhores, por favor, gostaria da atenção de vocês. Meu irmão, você imagina uma redação trabalhando com o Correio Brasileiro? Foi um, parecia um, que tinha alguém morrendo. Cara, viu todo mundo, olha o seguinte, quero me apresentar a vocês, eu sou o João Gardenal, estou aqui indignado, porque eu tenho um programa de televisão local, e não recebo uma menção. No entanto, o programa livre, os programas lá de fora, recebem páginas falando de vocês. O que acontece com vocês? Vocês têm que valorizar... Meu irmão, soltei o velho, bicho foi...
Mandou bem,
cara, porque senão, o Todd, a gente fica no anonimato, cara. O programa de Brasília...
Você fez certo, pô.
Né? Certíssimo. Juro pra você... A partir dali, minha vida mudou. O programa BS Radical foi líder de audiência, porque, claro, você tem que ter o apoio de uma mídia por detrás. Se não, cara...
É, o Correio era muito forte, né?
Muito, cara, você assina um contrato, assinei um contrato, cara, que não era barato. Você sabe disso que o contrato de programa independente é uma coisa absurda. Cara, numa televisão que tem manchete de manchete, cara, você tá escondido. Cara, a partir dali, Julinho, os maiores jornalistas... Pô, tô te falando, no segundo programa...
Irlan, no segundo programa,
foram duas equipes de televisão fazerem o programa, que foi o maior programa de auditório, uma das maiores audiências, foi na Zoom, tá?
Onde ali está.
Eu lembro. Pô,
cara, botou 300 pessoas.
300 pessoas. Eu liguei pro Serginho Grosso, porque eu já tinha conhecido o Serginho Grosso, e falou, cara, se você conseguir colocar um público maior do que o meu, Serginho era um dos maiores auditórios do programa...
Ele tinha um programa livre.
No SBT, você me liga e me fala. E eu lembrei, cara, aquela confusão, aquela loucura, repórter, aquela coisa, entra, João Gardenal vai entrar... Porra, bicho, banda ao vivo, uma parede escalada de 12 metros, é a maior parede de indoor do Brasil, estava no meu programa. Com os dois malucos, João e Bruno, fazendo um auditório lotado de programa. Eu falei, liguei pra ele. No intervalo, eu falei, Serginho, ele atendeu. Tô aqui, ele falou, e aí, Gardenal? Ele falou, e aí, João? Eu falei, tudo, cara, tô com 285 pessoas no auditório. Ele não acreditou, cara. Aí mostrei pra ele. Não mostrei nada, porque não tinha negócio de celular, cara. A gente não vivia na época da internet. Era tudo televisão.
Isso, a gente não tinha.
Quando a gente não tinha concorrência. Não tinha.
Quando eu comecei
isso há 15 anos, não tinha.
E não tinha como divulgar.
Isso aqui, fazendo hoje, era impensável.
É, exato.
No final do programa 2012, 2010, ali, que o Orkut tava...
O Orkut tava começando.
2008. Na sua época
Deixa eu só completar que eu quero falar a história.
Vai lá.
Sabe como é que meu programa vazava pros outros estados? Por causa do satélite. Não tem aquele canal de satélite, ninguém pegava o programa e colocava não sei quem, o Todd. Não me pergunte não sei quem, algum maluco legal que botava então ele assistia o programa através do satélite. De antena de satélite, não tinha antena de satélite? Saía pro Ludo. Resultado. Bom, o programa BSB Radical começou assim. Fui pra São Paulo, escrevi o roteiro do programa aqui. Meu irmão é da... Pô, meu irmão,
você lembra?
Rede Globo, né? Tudo ficou.
Serginho,
né? Magal, Galinha, Sérgio Galinha.
Ele era da Globo.
Esporte Espetacular, enfim, fez o profissional, fez o Olimpíada. Então, o Sérgio tava lá. Eu fui bater lá. Tá? Falei, Sérgio, pô, eu tô aqui com um projeto. Ele, porra, enchi o saco de uma semana. Mesmo teu irmão, cacete, irmão é foda, não abre teu irmão mais novo. Pô, tu vem encher meu saco aqui, eu tenho que trabalhar aquela. Consegui, então, colocar o projeto do programa na mão do diretor. e pedi para que ele falasse com o Serginho Grosso para poder assistir, porque eu tinha que aprender a técnica do programa de auditório, porque meu programa do projeto era auditório. Eu fiquei 45...
Que não era fácil.
Que não era fácil. Não era fácil.
Dava muito trabalho, cara.
Serginho, muito amigo do meu irmão, Sérgio, é maior respeito, cara, jornalista e tudo, cruzou com ele e eu tava, cara, na hora que ele saiu com o Serginho Grosso, é um cara muito, para quem não sabe, um cara super tímido, fechado. Ele é
reservado,
Reservado. Você não... Pô, eu fiquei 20 dias no estúdio dele para uma vez ele chegar e parar e falar comigo. Aí você ficava pensando, porra, cara, que cara difícil, né? Será que ele é um cara babaca? Não é, cara, é o jeito dele mesmo.
Ele é tímido mesmo.
É o jeito. É. Aí meu irmão falou com ele, falou, não, tudo bem, pede pra ele ir lá pro programa. Nunca esbarrou comigo, eu ficava em cima do programa. Porra, o programa tinha o maior cinegrafista do Brasil, que era o Capeta.
É.
Capeta, o maior cinegrafista, era um dos...
Depois foi trabalhar com o Faustão.
Faustão. Era uma super produção, Julinho. Eu fiquei lá, cara, gravando tudo, eu aprendendo, Julinho, como ele entrava ao vivo, papapá, papapá, papapá. Um dia, eu cruzo. E ele fala, ô, oh, tudo bem, já me falaram que você é irmão do Serginho, você é seu irmão do Serginho. Falaram que você tem um projeto para uma televisão. O que é que você precisa? Meu irmão, quando ele falou isso, Todd, eu olhei para ele, Serginho, eu preciso gravar um piloto e eu não tenho grana. Por isso que eu vim para cá, em Brasília tudo é muito caro. É
muito caro.
Então não tem... É, eu vim, você quer gravar um piloto? Muito caro. Você tem um projeto? Tem. Tá bom, faz o seguinte, eu vou fazer isso para você. Tá bom, vou tentar fazer isso para você. Ligou para o diretor, vice-presidente do SBT... Falou, não, eu só posso liberar o estúdio, eu te dou o estúdio pronto, você tem 10 minutos para fazer um piloto. Eu tinha que entrar fazer o que o Todd fez. Com o microfone, cara, inventar alguma coisa. Auditório tudo ali, não ia pagar nada, gravar e levar para Brasília. É. Chegou e falou o seguinte...
Legal essa história.
O diretor que tá morto, morreu, tá? Que é amigo do meu irmão, que encheu o saco dele. Sérgio, porra, cara, muito legal o roteiro aqui, tudo roteirizado e tudo. Tá? Fala pro teu irmão vir aqui. Já tinha uns 20 dias que eu tava no SBT, cara. Indo pro estúdio todo dia, pegava meu irmão, dava carona. Pá. Silva Garcia era da Globo. Meu irmão apresentava aqui agora. Porra, mano, porra. Aí ele falou, tá bom. Aí entrei. Ele falou, pois é, você é irmão do Sérgio, né? Eu li realmente, nós recebemos muito roteiro. Eu li, o que é que você precisa? O que é que você quer? Da gente falou, eu queria gravar no estúdio do Serginho Grosman. Cara, ele fechou os olhos pra mim e falou assim, esse cara é maluco. Como é que é? Eu falei, é. Ele falou, peraí. Diretor é assim, né? Tá ali. Serginho. Eu tô com o irmão do Sérgio Everton, ele falou com você que você liberou o estúdio pra ele. Ele falou, liberou mesmo. Aí ele falou, tá bom, amanhã eu te ligo. Só que é o seguinte, quem libera o estúdio não é o Serginho, é o Silvio Santos. Porque você sabe que a empresa do SBT é do Silvio Santos, né? Exatamente. Era do Silvio Santos, né? Então não é nem o superintendente manda. Ele falou, João, se eu te pergunto, fala, senta aqui, meu garoto. Você tem idade pra ser meu filho. Vou te dar uma notícia que você não vai gostar. Mas o Silvio Santos tá nos Estados Unidos... E não tem como ter autorização, mesmo com o Serginho Grosman deixando com você. Então, lamento muito. Porra, cara, minhas lágrimas saiu na hora, né, cara? Uau, você imagina, você tá 30 dias, um banho de água fria. Pô, não vou conseguir gravar. Mas o cara foi fantástico. Ele falou, eu vi seu roteiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever uma carta de recomendação para a televisão onde você vai apresentar e dizer que seu roteiro foi o melhor roteiro de televisão do mês aqui no SBT. E que eles têm a consideração de... aceitar você o programa e gravar um piloto. Só que isso não me dava, Todd, nem Juninho, a grana para poder fazer o piloto. Sabe o que eu fiz? Peguei aquela carta, sentei com o diretor técnico do show, uhum. Que é da Claquete Produções. Sim. Ele leu o roteiro. Lembra? Ele leu o roteiro e falou assim, se você montar essa produção aqui, eu gravo de graça para você. Rapaz, quando ele falou isso, aí você recebe aquela energia cósmica, né? Porque aí você entra num outro estado, né? Em alfa. E eu fui sem grana. Um cara sem grana, sem nada. Só com sonho e coragem. Julinho, juro pra você, eu fui
fantástico,
e
fiz.
Sabe o que faltou? O que tá faltando? Agora você é católico, você sabe onde é que eu fui parar? Chorando, pedindo pra Deus pra que ele me desse uma luz? Dentro da igreja Santa de Virges.
Santa de Virges.
Fui lá, Juliano, ajoelhei e falei, Deus... Só falta a bancada do auditório que eu não tenho. Quando eu saí dali, o padre falou, olha, tem uma salinha que você pode orar ali. Quando eu orei, estava lá pronto, todo arquibancada do auditório. Eu conversei com o padre e falei, padre, você pode me liberar? Ele falou, opa, você sabe. Falei, padre, no primeiro cheque que eu recebo, eu lhe dou tanto para sua igreja como doação. Ele falou, tá bom.
Que legal.
Tô te falando, de lá saiu a montagem. Né? Parece que não é coisa de Deus.
Coisa de
saiu
Deus,
a montagem. Com certeza. Eu tive que pegar tive que pegar aqueles caminhões trucados. Em um dia eu montei o auditório. Cheguei lá pro técnico e falei, você disse que gravava meu programa. Tá aqui. Ele falou, me leva lá agora. Se tiver montado, você tá falando, eu gravo. 5 câmeras gravavam meu programa e eu tive a maior produtora de som do Brasil. Sabe quem estava no meu primeiro programa? A banda Nath Roots.
Nativos,
né? Nativos, né? Que fez o Beija-Flor. Beija-Flor, que trouxe meu amor. O oi foi embora. E aí eu ganhei 2 páginas com o Rio Brasiliense, fui líder de audiência pelos 3 anos que eu estava. Band.
Porra, legal.
Essa história TV, é muito legal. Né? Mano, TV Brasília.
Você começou na TV Rede Brasília.
TV Brasília Manchete, Rede TV. Fui pra Bandeirantes, briguei com o comercial da Bandeirantes e acabei com tudo. E como você sabe, eu saí de 60 minutos e fui pra um programa de 30 minutos porque eu não tinha grana. Você fez que eu não tinha grana, eu gravava nas escolas, meu amigo. Cara, porque era mais barato.
E olha aqueles 60 minutos, era um programa de muito, cara, muito tempo.
Tá louco.
A gente falou da internet, tem uma história muito interessante que o programa Acesso Livre tinha já um patamar das entrevistas bem legais com os artistas, que o YouTube... No início, o YouTube me procurou, mandava e-mail.
E-mail.
E-mail. Ah, você pode ter. Você pode ter uma renda extra, cadastra os seus vídeos no YouTube. Eu falei assim, isso é um golpe. Isso eu não acreditava no YouTube.
Era muito inicial, né?
Eu não acreditava, era inicial. Eles falaram assim: nem a palavra monetizar. Na época não falava monetizar.
Nem existia essa palavra.
Mas eles falaram assim: eu sei que era centavos de dólar. Cara, eu não acreditei no YouTube. E o YouTube me procurando. Depois eu coloquei lá alguns vídeos.
Hoje tu estaria rico.
Pô, você tá louco.
É verdade. É,
hoje estaria rico. Mas o interessante é que naquele tempo as pessoas não viam.
Não tinha audiência na internet.
Não tinha essa força.
Então, assim.
Cara, eu só vinha. Eu mesmo. Só vim acreditar nas redes sociais a partir de 2012, 2013. Foi ontem.
Foi por aí mais ou menos.
Ontem.
Gardenal, o Agitando, as pessoas paravam para assistir o Agenda Cultural no Agitando. Hoje não. Hoje é tudo na hora.
Era verdade mesmo.
E na verdade, Luciano, quando nós gravamos aquele programa que você falou que participou dos programas Acesso Livre...
Participei várias vezes, inclusive como secretário de juventude.
Nós fizemos uma entrevista, foi um dos melhores programas do Acesso Livre, já no final, já finalizando ali, que foi a festa dos anos 80, lembra?
Sim, lembro.
Eu coloquei um monte de repórter ao mesmo tempo. O Paulinho até me pediu esse vídeo. E a gente começou a falar do que mais marcou na década de 1980, cara. Aí você falou lá de várias bandas, um show, e você com um bonezinho
branco,
todo playboy, mas já casado.
Magro, magrinho.
E eu vou te contar
uma coisa. Minha mulher desde 1990, meu irmão. 89, quer dizer.
E aí a festa dos anos 80, a gente fez uma matéria, tá no YouTube. Falando de YouTube...
Nós já fizemos cobertura de eventos. Eu tava o Acesso Justo, Livre e o Agitando.
Começando ali, porra.
Tava lá os dois.
O Júlio era o cara que fazia
eu gravava.
Não, mas eu tinha orgulho de ver o Acesso Livre.
Eu gravava sem a iluminação, eu não tinha iluminação. Aí passava o Júlio assim, com aquela câmera, e pô, quando ele ligava, a iluminação toda
em luz cima branca, ali, né?
Quente! E a mulherada, todo mundo em cima do Júlio. E eu falei, pô, esse cara deve pegar a mulher demais.
Eu? E pegava mesmo, viu, Júlio?
Vamos contar esses detalhes.
Sem de nada.
Vamos contar esses detalhes aqui, não.
Nessa fase eu tava solteiro.
Vamos contar esses detalhes aqui.
Eu já tava com a minha esposa. Vocês são fortes demais.
Como é que você enxerga isso? Você foi um ícone. Não adianta negar isso. Você foi um ícone da televisão em Brasília. O cara que começou. Você teve o primeiro glamour. O primeiro programa independente reconhecido pela juventude, pela Luciano, sociedade, né?
Luciano,
como é que você enxerga isso hoje?
Ali existe uma equipe que acreditou, como Marcelo Meira e a equipe da Band, acreditaram, vestiram a camisa e fizeram, mas nasceu, e a minha gratidão é com a Adriana Marques e a Patrícia Fernandes, que elas bateram. Tem de ter um programa jovem.
A Patrícia depois teve um programa.
Teve, da mãozinha. Teve a Patrícia, assim, muito linda, gente finíssima. Adriana também. Mas.
Porque o Júlio era aquele cara que chegava.
Deixa eu te contar.
O Júlio chegava nos lugares, as portas abriam.
Mas impressionante, eu nunca tinha colocado a minha cara na telinha. Nunca. Na hora que falaram, é o Júlio Jardim, eu tomei um susto. Falei, não, eu nunca coloquei minha cara em frente à câmera. Nunca, que isso? Aí o papo veio, fechou, bateram o martelo. Comecei, não acreditei. Mas a carência da Noite de Brasília com o programa.
Exatamente.
Porque todo mundo, o eixo era... Amaury Júnior e Otávio Mesquita, né, que mostrava só a sociedade de São Paulo, Paulo e Rio de Janeiro. E quando o Gilberto Amaral fazia a cobertura e passava no programa do Amaury Júnior. O grande Gilberto, que Deus onde ele estiver, tem um carinho com a família Amaral, assim, muito forte, com o Marcelo Amaral, o irmão, o Rodrigão, Bernadette, a Dona Mara, que está aí, um beijo para toda a família Amaral. Mas aonde que eu quero chegar? Aí foi crescendo, crescendo, coberturas de grandes eventos, como a Micarecandanga, acompanhei, patrocínio da UPS.
Tem uma história boa da Micarecandanga também.
Você lembra da UPS? Fez um camarote de 12.
Do Rodolfo. 12.
Rodolfo e o Roberto. É.
A UPS patrocinava, né?
Patrocinava o Agitano. Foi o Montenegro, foi nota mil, seu Vicente. O Rodolfo. Rodolfo, Montenegro, o Roberto. Seu Vicente Nogueira e Roberto Nogueira. Que é o Roberto, filho do seu Vicente, presidente, mas o que comandava e sempre comandou foi o doutor Rui, né? Mas assim, foi maravilhosa a parceria que eu tive. Assim,
a imagem mais forte que eu tenho do Júlio, realmente, é cobrindo a Micarecandanga.
Exatamente. Todo mundo acha que
o Agitando
era
cheio. Você sabe que um dos programas de maior audiência do PSB Vertical, teve vários, foi uma cobertura da Micarecandanga também.
Foi.
Onde eu vou contar rapidinho essa cena. Eu fui fazer um stand-up. Stand-up, pessoal, é uma passagem, né, que você faz pro programa, que eu tava fazendo o programa. E aí eu quis subir na torre de televisão. Pô, quando eu subi na torre, tu não acredita, quando eu olhei, os caras falaram, mandei você descer, a polícia tá lá embaixo, que é pra você descer, que você não pode subir aí não. Rapaz, eu doido pra subir lá. Aí quando eu desci, tava a polícia lá, falou, você não pode, pô, mas eu vou fazer uma matéria aqui. Rapaz, você não sabe o que eu fiz, eu peguei o telefone, liguei pra nosso amigo que você conhece bem, Cristóvão Buarque.
Sim, né? Governador, né?
Governador. Ligou, ele atendeu, foram com o governador, tudo bem? É o João, galera. Ô, João, tudo bem? Eu tô aqui precisando de um favor seu. Eu tô querendo subir na torre pra poder fazer uma gravação da Micarecandanga. E o soldado aqui não quer deixar e tudo. Ele falou que só se o secretário de segurança autorizar. O Cristóvão falou assim, espera um pouquinho, João. Ligo, daqui a pouco o soldado pegou o telefone, era o secretário de segurança, me autorizando a subir. O que, que eu fiz? Eu fiz a primeira imagem aérea...
Da Micareca.
Não tem a primeira fase onde você... Que é o... Como eu chamo daquela?
Que você sobe pra, de um elevador e para.
Do mezanino. Depois tem um lá em cima, que só sobe eu tava com corda de rapel, cara. Porque eu dava com corda de rapel pra poder fazer essas imagens malucas, né? BSB Radical, João Gardenal. Eu andava com as cordas. Botei meu segurança, nós fizemos a melhor imagem que saiu. O jornal, isso aí, usar isso aí como mídia. Da Micarecandanga, foi quando eu entrevistei a Globo Beleza, Hans Donner e tudo. Hans Donner. A Globo Beleza que eu fiz.
Enfim, foi um sucesso, né? Ficou lá, eu entrevistei ela.
Você tava numa noite, você sei que eu não tava. Você tava na Beleza, depois foi na segunda.
Mas eu era doido pra te conhecer, meu irmão.
E a gente nunca tinha se cruzado, né?
Era,
a gente nunca se cruzava. Não conhecia,
mas fiquei um irmão do.
Do Sérgio, ele era amigo do Sérgio, né? Do primeiro do Sérgio.
Olha que legal. E o carinho que eu tenho por todos que tem uma história em Brasília, conte comigo.
Uma grande mentira dizer que o Julinho tinha atrito. Nunca tem. E a gente acabava acreditando nisso porque eu não conhecia. Eu falei, cara, o Júlio deve ser aquele cara, pô, é um cara que tem grana, né? Uma das famílias mais conhecidas de Brasília. Um cara da noite, pô, esse cara pega mulher pra caramba. Eu falei, cara, esse cara deve ser, né? Porra, que
legal.
Falei, então eu tinha medo de chegar no Júlio. Falei, porra, tinha medo de a gente brigar, né, cara?
Agora pra você entender a história dos programas alternativos, cara.
Quem me apresentou o Júlio Jardim foi o Arruda, pô.
O Arruda, né? Ele era muito colado, era verdade.
Colado. É verdade. Padrinho da minha filha, da Mariana.
Olha a importância dos programas.
Padrinho do meu filho, do Lucas.
Do seu,
A importância dos programas.
Tamo junto.
Na questão do acesso livre. Pegou o início da carreira da Ivete Sangalo, pô. A primeira vez que a Claudinha Leite subiu num trio foi a gente gravando lá no programa Acesso Livre. Então, assim, o Bel Marx, a gente entrevistou tanto o Bel que teve um dia que eu falei assim, Bel, eu não sei mais o que te perguntar, eu não tenho mais perguntas. Eu vou pra galera, vou fazer a pergunta, eu volto aqui, te pergunto e você grava. E a gente fez o último programa com o Bel Marx desse jeito, cara. Foi muito legal.
É verdade.
O acesso livre do cara,
ele é
carinhoso. Mas no começo ninguém queria me dar entrevista. Rick Renner, por exemplo, quando eu fui, acho que foi minha primeira entrevista, foi com o Rick Renner.
E eu ficava tão nervoso que eu errava, eu não conseguia gravar. Aí o René falou assim, não, só pode ser pegadinha do Gugu, né? Só pode ser pegadinha. Cara, eu errava muito.
Mas sabe o que eu fazia, aí que eu aprendi?
Aí o que eu fiz? Eu falei assim, agora eu ainda vou ser um dos melhores apresentadores. Eu ainda vou conseguir fazer uma entrevista completa. É isso aí mesmo. Aí a partir dali, aí tanto é que quando a Ivete vinha, falava, vou dar entrevista pro Todd. Aí vinha a Claudinha Leite. Todo mundo chamava, as pessoas começavam a chamar, os produtores começavam
a chamar. E o interessante é o seguinte, a gente não tinha escola de televisão aqui em Brasília.
Não, então você aprendia na raça, porra.
Na experiência, errando mesmo.
Qual é o seu macete, Júlio?
Olha, eu vou te falar, eu aprendi respiração.
Respiração é importante.
Diafragma. Segura. Segura. E outra coisa, olhar para a câmera, porque é canal aberto, né? Nós não estamos falando do mundo virtual, nós estamos falando do...
Gente, você descobriu a câmera também com a luzinha vermelha, tá?
Olhar para a câmera como se você estivesse conversando com o Gardenal, com o Luciano, com o Toy. Porque se você pensar que atrás tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, você trava. Aí o que eu fazia? Na época, junto com o Marcelo Meira, tomava uma dose de uísque para relaxar. Eu ficava nervosão, coração.
A maioria fazia isso.
O Marcelo, né? Júlio, calma, que atrás, na frente da telinha, a maioria é leigo, não vai ver. Você segura a respiração. Aí eu fui pego, né? Teve a pegadinha. O Marcelo Meira me ligou falando que tinha uma festa no Lago Sul para eu ir com a turma. E já tinha combinado com a minha equipe. Chego lá na casa do Sérgio Donato, diretor do SBT. Começaram a me pegar, meu irmão. E eu tremendo. Foi onde que eu senti que eu tinha condições de decolar. Porque aí eu dominei, meu irmão. Você tem de aprender outra. Muita gente, quando você está entrevistando, o pessoal quer pegar no microfone. Eu já dou é porrada. Aprendi isso, dá porrada.
Nunca largue seu microfone para ninguém.
Você perde autoridade.
Na televisão você perde autoridade.
Outra coisa, valorizar seu entrevistado. Olhar. Eu estou entrevistando o Toy, estou olhando e valorizando. Tem gente que está conversando, ele está falando e olhando para outro. Não, você tem de valorizar.
Eu acho assim,
a estrela do meu programa, só um minutinho,
desculpa.
Só para finalizar. A estrela do meu programa, do Agitando, é o entrevistado. Então, tanto é, quando eu passava o microfone, me tirava de cena e fechava no Todd. Uhum. Tá entendendo, Gardenal? Luciano, é um estilo, cada um tem um estilo. E foi assim
você fazia muito bem.
Fala, Todd. Uma coisa que eu levei do rádio, era a questão de você não decorar a vida do entrevistado. Eu nunca pesquisava.
Isso aí.
Eu nunca pesquisava. Então, assim, a minha dúvida ficava muito mais natural quando eu perguntava e entrevistava na rádio. Eu levei isso para a televisão, porque na Record eu também fazia...
Você tem que saber o mínimo possível.
O mínimo ali.
Mas
a gente sabe
o mínimo. O lead.
Mas a maioria das minhas dúvidas é, com certeza, a maioria do telespectador. E aí, cara, foi o sucesso do Acesso Livre. Eu deixava mais... Isso aqui, ó. Bate-papo. Deixava o mais natural
possível. Você busca.
Mais
você
natural possível.
Fazer. Fica
chato, sem roteiro.
Só para responder uma segunda pergunta. A pergunta que ele fez que eu esqueci de falar. Você sabe como é que surgiu o nome João Gardenal? Sabe quem me deu o nome de Gardenal? Você não vai acreditar. Louro Jones, do Capital Inicial, em São Paulo.
Louro Jones.
E eu não levei fé. Eu falei, você é
grande irmão.
Bota João Gardenal.
Louro Jones, aquele abraço. Grande pessoa.
Eu lembro que eu ia lá pro Jardim ABC. Ele tinha uma chácara lá, né? Ele saiu do Capital Inicial e tinha uma chácara. De vez em quando eu ia pra lá. Ia pra lá conversar com ele, bater papo. Ele já veio aqui, inclusive, participar do meu programa.
Pô, eu que fiz, não sei se vocês lembram. Dinho. Agora você fez, vou falar também, aqui. Né? Falou do Louro.
É amigo pessoal do
Dinho. Eu fiz o LP, no Circo Show com o pessoal da Artway. O Éder Cunha. Éder Cunha e o Valdemar.
Valdemar Cunha.
No Circo Show, lançamento do Capital Inicial, Plebe Rude.
Isso mesmo.
Fizemos lá no Circo Show. Foi boa. Arte 2, a minha empresa. Foi bom demais. Fiz Legião Urbana. Coloquei pela primeira vez a banda de rock no Espaço Erudito. 2 dias na Sala
Vila Lobos
e 1 dia no Ginásio Milson Nelson.
Eu tava lá.
Lotadíssimo.
O primeiro show da Legião, então, quem fez foi você, depois que o Rodrigo pegou?
Foi antes, foi o meu.
Não, foi antes, esse show foram antes.
Do Marcelo,
o último show da Legião em
culpa,
Brasília
viu? Gente, não teve, a produção eu defendo, eles não tiveram culpa nenhuma. Naquela agora ele. Não, é, tanto bem, é que graças acho que a grande, Deus não morreu ninguém.
Eu acho que eu
tava lá.
É, o meu, fala no meu, show da
Legião, você sabe o que aconteceu?
O Mané Garrincha.
O Renato
chegou e falou assim. É, do Mané, o Mané. Tava lá.
Você lembra? 85. O meu foi no ginásio.
86.
E o Renato falou, eu aceito R$1 arquibancada. Aí eu fiz a R$1 arquibancada.
Que isso.
E aonde que eu faturei foi na venda dos... ganhei com os patrocinadores e pista. Cobrei 10 vezes mais, entendeu? Então foi um showzaço, foi o melhor show. Isso
no ginásio.
Pergunta aqui, o Luciano foi. Bacana. Renato, eu tenho tudo isso arquivado.
Que bacana. Que
Renato bacana. Numa felicidade única. E foi a tristeza do evento do Agora Eles, que o Renato estava passando por um momento de depressão, xingando Brasília. Aí aconteceu algum lance que eu ainda não sei. Falam do Aleijado, falam outros assuntos, eu não quero
que chegar. Que foi esse detalhe? Do que ocasionou virou, a revolta do pessoal?
Foi o Renato. Foi o Renato. O Renato estava em depressão.
É, isso.
Tentou suicídio duas vezes, jogaram uma bomba aí, ó. Tá vendo?
Foi o Renato foi embora.
Eu estava lá.
Você estava lá?
Eu estava no gramado.
Graças a Deus. Eu
acho que o grande problema daquele... 50 mil pessoas.
O grande problema daquele show é porque é o seguinte, não esperavam aquele público.
Essa é a verdade. Exatamente.
Isso é Mané Garrincha.
Não esperavam.
Isso mesmo, Luciano.
Eles achavam que ia dar muita gente, mas não esperava aquela superlotação do Mané Garrincha. Show da Legião Urbana é um dos maiores shows de rock do Brasil.
Maravilhoso.
De uma banda só é um dos maiores do Brasil. Eu tava no show, o palco era pequeno e baixo. Então foi um outro erro.
Cara, que nós
mas entrou mesmo, subiu mesmo, subiu mesmo o Aleijado.
Ele por trás. Então é o seguinte, o palco era pequeno, não era um palco grande e era um palco baixo. Né?
Mas foi pedido da produção, sabia então, disso? Tá lá.
Teve algum,
da produção do Legião.
Teve alguns erros, mas assim, o Renato realmente foi o cara que foi o estupim, né? Da história.
A pólvora foi ele.
Todo mundo se revoltou.
Foi ele.
Xingaram até escrever.
Foi legal, pode falar isso. Você falar que ele tava em deprê, porque realmente, pra
justificar. Eu era vizinho dele. Tava numa fase, ele tinha tentado.
Eu era vizinho. Eu morava na 303 Sul, eu era vizinho do Renato. Eu lembro muito
na
bem.
Na 308 que ele morava?
303.
Exatamente.
Eu morei na 306 exatamente na época do show. Eu tava nessa, na quadra na época.
Cara, eu lembro da morte dele.
A polícia ia pra quadra, tudo, né?
Eu lembro da morte dele em 1996. Foi 96. Março ou foi outubro?
Foi.
Ele nasceu em março. Então ele morreu em outubro de 1996.
Cara, eu lembro.
A primeira vez que o pai
perdemos
do
Renato.
Um ícone, né?
Era um poeta.
Você sabe que eles fizeram um show na Zunco, o BSB Radical ficou um ano gravando lá. Só não foi o Renato. Aí foi o Dado e tudo fizeram. E junto com o Capital Inicial. Foi um mix de Capital, Renato de Legião.
Primeira vez que o pai do Renato e a mãe do Renato deram uma entrevista num programa de rádio foi pra mim. Nós gravamos um programa especial do aniversário de Brasília no Senado, apresentado pelo Arruda. Nós produzimos esse programa, a primeira vez que eles deram entrevista para uma rádio foi para o Arruda, no programa que ele fez em homenagem à Brasília.
Na e além Senado. Disso, eu tenho de fazer um agradecimento em público, que o Arruda me ajudou demais com o patrocínio. Sim, é verdade. O melhor patrocínio que eu consegui, que segurou...
O Banco Arruda do foi Brasil. Um grande incentivador, um grande
então parceiro, ele era incentivador mesmo dos programas independentes, do que acontecia na nossa cidade.
Irmã, amigo. Enfim, tava com ele como assessor dele.
Foi exatamente.
De galera, deixa eu te falar um negócio. Eu tô vendo aqui, tem um monte de gente participando, tem muita mensagem. E o programa tá de volta, reestreando, e a gente quer passar a bola pro Idovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, Idovan.
Tá cheio
de mensagem
aí, né? Oi, Lu, olha só, tem muita gente participando com a gente aqui, mas vocês não estão curtindo o vídeo, então deixa o joinha.
Tem que curtir, cara.
Pra gente saber que vocês estão aqui. E olha só, o White Black tá aqui, curtindo com a gente. Adriana Barros White também. Kátia Arruda, boa noite, excelente estreia 2025.
Kátia Arruda, meu amor, beijo.
Isso. Adriano, um beijo carinhoso, boa, minha Adriana. Parceirona essa aí. Ela e o Ed são meus parceiros. Um beijo pra vocês. Tamo junto, hein?
Boa,
Tamo juntos. Obrigado.
O Sidão Francisco também. Grande abraço, Lu. Abraço a todos aí. O Carlos Alberto também tá com a gente. O Joel Alves também tá sempre com a gente. Tá aqui. Boa noite, Luciana. Saudade dessa turma. Abraço a todos aí. O Mário Kempes, nosso Mário voz Kempes. De veludo aqui da Rádio Federal. Caralho. Bem-vindo de volta, Papo Firme, sucesso.
Obrigado, irmão.
Beleza, o Hamilton parabéns. Silva tá dizendo aqui, ó, que bacana ver esses monstros da comunicação de Brasília na época.
que o Brasil tinha Amaury Júnior e Brasília tinha Júlio Jardim. Curti demais, é isso aí. E obrigado. O Charles Rocha aqui fala assim:
obrigado.
Histórias de bastidores, conheço algumas. E eu queria fazer até uma pergunta para vocês. Vontade. Porque o Todd contou uma história aí, né, no começo, que ele foi entrevistar o foi quem? Foi o Wilson, não? O Simonal? Que ele tava cantando.
Ah, o Claudio você... Zoli.
Claudio Zoli. E é um maior mico, né? Você tava ali entrevistando o cara cantando.
E ele olhando pra mim assim.
Exato. Cara, Júlio, Cardenal, vocês têm alguma história assim que de mico que vocês passaram nesse tempo, hein?
Eu tenho. Quer
comprar primeiro? Tenho. Não, pode falar, pode falar.
É de mico, história de mico?
Mico, micão.
Bom, a gente foi num dos locais onde
só,
a gente...
Só para informar aqui, ó, tem, nesse momento, 751 pessoas assistindo online.
Legal, muito bom.
E maravilha. A galera, parabéns, galera, curte galera. Aí, galera, dá uma curtida. Tão tímidos, a mensagem até tem muita, mas a curtida aí, curte aí, bota um joinha para nós aí que a gente agradece.
E vou falar uma coisa, porque eu tenho uma rede de amigos. 751 pessoas. Viu, Julinho, uma rede de amigos.
Maravilha,
parabéns, esse programa, Luciano. Acredito aí, assistindo, não sei se eles participam, mas está Portugal... Estados Unidos, estou falando de amigos que eu fiz questão de mandar para lá, Portugal, Estados Unidos, Europa. Então, assim, a galera
muita
mesmo
gente
de
fora legal, de
junto, que eram pessoas que conhecem.
Que curtia, mudaram, que viveram,
bom, que viveram
até morando
lá e tudo e tudo.
Lineu Cossini, meu diretor, que é ex-diretor do programa Acesso Livre, meu sócio, está morando lá em Tampa, nos Estados Unidos, também está curtindo o programa Acesso Livre. Grande Lineu, se não fosse esse cara, eu não teria sido Todd Moreno na televisão. Sim. Não teria. Não
então
teria.
Vou contar aqui uma história.
Um mico, né?
Bom, antes de ir para Zoom, eu passei uma temporada gravando na K11 obrigado, do Lago Sul. Você lembra que tinha uma tenda que era uma boate, que tinha umas tendas? Você lembra, Julinho?
Sim, você lembro assim, demais.
Umas tendas e tudo. Estavam fechado a tenda. E aí eu sem grana, né, cara? Não tinha ido para Zoom. Obrigado. Sem grana para um auditório. Falei, pô, cheguei, conversei com um cara, tava fechado. Eu me lembro quem foi. E o cara deixou, então, ceder o espaço desde que eu falasse do local, que era uma boate, tarará. Ou seja, a galera das escolas iam para lá, então o auditório tava cheio, tá? E ele ficava do lado da Brasal. Da Brasal Importes, que é do deputado, né? Que não é mais deputado, dono da Brasal.
Né? O Adriano, Osório
Adriano. Adriano.
Há muitos anos, hein?
Há muitos anos. É a esposa dele. Aí, muito bem. O pessoal montou a parede escalada, 12 metros, encostado na. Pegando apoio, porque tem que ter apoio pra você poder montar uma parede escalada, né? Por mais que a gente tenha os andames, eles fizeram as cordas de apoio na pilastra da concessionária, bicho. O João e o Bruno. Eu tô lá sabendo disso, né?
Subiu
daqui a pouco, meu irmão, chega a polícia. Não, tô gravando, o show ali, bebe, vambora. A gravação, transmissão simultânea e tudo. Daqui a pouco chega os... E, cara, eu tava... Porque eu tenho auditório, você tem a técnica de olhar tudo. Quando eu olhei, cara... Tava os caras da civil com arma, com metralhadora, com tudo. E os caras chegando e vindo pra mim. Aí, né, cara, o Duno falou... quero saber aqui quem é o responsável... Bicho, gravando. O cerafista, que era o Luiz, falei... Luiz, mantém a câmera gravada, que nós vamos sair todo mundo preso daqui. Porque se os caras estão chegando, o que eu fiz, né? Falou, tem uma denúncia aqui que de vândalos que estão subindo no prédio da Brasal. A doutora Fulano, era a esposa do que ligou pra ele, disse: olha, tem uns malucos, uns vândalos subindo no meu prédio. Vai lá com a polícia e derruba todo mundo. Rapaz, quando os caras entraram, tu imagina o choque.
Você tava lá em cima.
Eu parei o programa, porque como é que você continua o programa se você tava falando, zoando? Parei o programa. Os caras da civil entraram, falei: mantém a câmera ligada, porque se der algum problema vou ter. O cara viu que a câmera tava ligada, porque assim, os caras. E aí os caras começaram a falar: não. E o cara, graças a Deus, o coordenador da equipe. Assistiu o programa PSB Radical. Então ele tomou a consciência na hora de que era uma coisa completamente maluca. Mas eles tinham que cumprir a função dele, com prancheta, com tudo. Falei, olha, o Gardena, é o seguinte, você vai ter que desmontar, porque aqui está uma denúncia e tudo, e nós vamos ter... Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, eu não vou desmontar, porque eu tenho que gravar o programa, esse programa é independente, é pago, eu pago uma grana. Falando pro cara, eu pago uma grana, caramba, e tudo, eu não vou pagar. E você, desse jeito, o sangue já tava quente, você tá gravando, porra, uma sacanagem. Você já fica numa história, você, porra, sacanagem, o cara interrompeu meu programa, porra, dizendo que os caras, porra, os cara, o João e o Bruno olhando lá em cima, eu falei, eu vou matar vocês. Porque é um micão, né? Porra, resultado. Imagina, eu falei, fizemos um acordo fora, ele pediu pra desligar a câmera, que eu falei, tá tudo gravado. Aí ele falou, João, deixa eu te pedir uma coisa, conheci o programa, você não pode colocar isso no ar, porque a corporação não vai ficar bem, tá? Então bora fazer uma coisa, você deixa eu gravar, acabar de gravar o programa, tá? Vocês podem ficar aí, e aí então eu encerro o programa e não vou falar nada dessa história aqui. Aí foi o que aconteceu. É, complicado. Pô, quantas histórias que a gente gravou também, acho que o Júlio Jardim, que não puderam ir pro Apo.
Muita.
Muita coisa. Artista.
Muitas histórias não foram.
Nossa, artistas bêbados, cara, assim, que gravava e depois se arrependia, não queria mais que fosse pro ar. Então, assim.
Não,
que o programa tava pronto, você ficava de madrugada editando. Eu editava até 3, 4 horas da manhã.
Pô. Eu ficava com o Eduardo Chover até 5 da manhã, o Eduardo saía.
Saía
lá da Band.
A Adobe Premiere.
Ia pra Globo. Ia pra Globo, porque ele trabalhava na Globo. Então ele ditava o meu programa, o Eduardo Chover, e depois ia direto para a Globo. Grande figura humana.
Eduardo Chover era muito caprichoso na edição.
Caprichoso, excelente.
Ele trabalhou na Câmara 4. Trabalhou na Câmara 4.
Ele
foi editor da Câmara 4.
Voltinho, lembro do Voltinho, no início do meu programa, o Marcelo terceirizou uma produtora, porque na Band não existia... Ilha não linear.
Nem equipamento para ceder para você.
E nem equipamento para ceder para você.
Corte seco.
Exatamente.
Cara.
Aí, só corte o Tramontina. Naquela época, uma não linear,
120
mil reais. Hoje, com celular, você faz tudo.
Você edita aqui, você
corta no
Instagram. Muita gente.
E atinge muito mais gente do que hoje.
Deixa eu te dizer uma coisa. Uma outra história que rolava muitos bastidores. Eles achavam que os apresentadores eram ricos. E eu que tinha um programa de auditório. Nunca fiquei rico porque minha grana é toda na produção.
Cara, é produção independente em Brasília, qualquer outro lugar, qualquer estado, no Brasil inteiro desse jeito, cara.
Mas
é um sonho, né? A não ser que você tenha um apoio político muito grande por trás, alguma coisa.
As permutas até hoje existem, desde que nós começamos as permutas, restaurante.
A maioria
dos a coach me patrocinava, cara. Tem roupa da coach até hoje lá em casa. Até hoje.
Eu vestia
até hoje, tem blusas e camisas da
coach.
Novas, até hoje.
Eu pegava a coleção sempre.
Tal das rocas.
Eu não usei e deixei.
Eu tinha
uma calça lá folgada.
Caramba, cara. Eu tenho roupa da coach. Tem uma jaqueta, uma corta-vento que eu tenho lá que eu não dou ela pra ninguém.
Você vê que não acaba roupa boa. Vou passar pro
meu filho. A coach,
roupa boa não acaba. Galera, o bate-papo aqui tá muito bacana, mas assim, é importante que os ouvintes, internautas, que vão assistir agora, estão assistindo ao vivo, e vão assistir depois, porque o programa é Papo Firme, nunca acaba quando termina. Essa é a grande verdade. O programa fica à disposição no canal do YouTube, a gente vai divulgar bastante.
Sim.
E a galera vai ter a oportunidade de assistir esse programa em outros dias, daqui uma semana. Vai, é eterno o programa. Mas, assim... Para vocês saberem como é que funcionavam os programas independentes. Muitos artistas de Brasília só tiveram a primeira oportunidade de ter uma divulgação, de aparecer na TV, foram por causa dessa galera aqui, ó. João Gardenal, Júlio Jardim, Todd Moreno, Eduardo Chover,
Rafaela
Dornas,
Mônica
Nóbrega,
essa Mônica
toda. É. Então, essa galera toda. Eu até peço desculpa. Não ter chamado. Ainda vou chamar a Moniquinha aqui pra gente bater um papo.
Você pode muito aproveitar querido. Que você tá no meio muito de março querido. E chamar as mulheres. Chama a Rafaela, a Mônica.
Rafinha,
E aí então, mais algo, né?
Grande ideia.
As mulheres.
É pra gente mostrar, não só pro público, mas pros produtores, pros empresários, que essa moda pode voltar. Porque são programas que falavam de Brasília, mostravam Brasília.
A cara de Brasília.
E eu sinto muito, é uma coisa que eu lamento bastante, é que esses programas, a grande maioria, sumiram das TVs. Não tem mais a grade independente. Porque realmente o custo é muito caro.
Exato.
E às vezes o empresariado não aposta.
E que hoje não é mais caro, né?
Hoje já não é tão mais caro.
Você
faz programa hoje com celular.
Exato.
Mas olha só, Luciano, um detalhe. Então,
repensem isso aí. Eu não trouxe essa galera aqui.
Tem que abrir um espaço.
À toa. Tá certo? É importante. A gente tem quase 1000 pessoas assistindo a gente agora nesse momento. Aproveito para pedir para dar o likezinho aí, que tá todo mundo de time. Tá deixando mensagem, mas tá deixando esquecendo de dar o like. Então, para mostrar para vocês que é possível. Voltar esse glamour de antigamente. Se o Nativo, sua primeira banda. O Nativo teve muita oportunidade com na época Nativo.
Eu quero contar só uma história. A prefeitura do Nativo é o seguinte: quando ele foi no programa, eles me convidaram para almoçar na casa deles, que era na 707 Sul. Tá? Olha só como é que foi a parada.
Nativos.
Eles não tinham grana para fazer nada, nem gravar, que não era para ler a fita, cassete, que era
fita demo.
Não tinha demo.
Eles
perguntou, Gardenal. Tu não tem uma ideia, não, pra gente poder... Cara, a gente precisa levantar grana, precisa ser conhecido. Eu falei, cara, faz as suas apresentações no intervalo das escolas. Você lembra? Lembra? E eles foram focar então no público de estudantes. É. E aí eles viraram hoje a maior banda, mas foi esse público
que fez a maior banda do Brasil hoje.
Sabe aonde?
Intervalo
e Raimundos. Alguém já recebeu o Raimundos aí?
Eu já. E peguei um nativo da época, sabe aonde?
Hoje, só lembrando, abrindo um parênteses, nós estamos batendo papo sobre os programas independentes aqui de Brasília. Estou aqui com o João Gardenal, o João Everton, o meu amigo Todd Moreno, meu amigo Júlio Jardim. Pessoas que fizeram e fizeram a diferença e ainda continuam fazendo. Lembrando que hoje são 2 anos de saudade do meu amigo Caniço, baixista do Raimundos, que faleceu exatamente no dia 13 de março de 2013, de 2023. Então, deixando muita saudade aí para que a gente não possa esquecer do Caniço. Do Raimundos, que é uma das grandes, para mim, depois do Legião Urbana, é a maior banda de rock do Brasil.
Maravilhosa.
Chama-se Raimundos, que está na ativa, sendo comandada pelo meu amigo e guerreiro Digão, tá certo? Que está aí tocando no Brasil inteiro, graças a Deus.
Olha só, Luciano, você falou uma coisa interessante. Quando eu viajo, que eu vou para o Nordeste, eu fico passando na televisão, procurando os programas independentes que são vivos
ainda,
no Nordeste. Ainda.
Ainda tem
muitos. Ainda tem muitos. Tem muitos.
E eu fico curtindo.
O Nordeste é um mercado bem forte, hein?
Total, porque o SBT tem a grade lá, a própria Globo tem, ela coloca uns programas menor, mas tem. Claro, é. Mas a Band, a TV Brasília, os programas independentes reinam no Nordeste. Reinam, existem e faz a diferença na vida das pessoas que não têm acesso.
Nós temos um impedimento aqui que o Todd está falando e vocês vão concordar comigo, é que Brasília é uma cidade política, então por isso é difícil um programa independente, porque a vazão toda aqui tem um jornalismo. É uma cidade de jornalismo, né? É político. Cresceu. Eu quero aproveitar muito, o que o Lúcio falou, uma coisa que eu vou botar um dado
estarrecedor. Bota no João aí,
Dovan. Eu vou falar para vocês um dado estarrecedor, aproveitando essa dica legal que o Júlio chamou a atenção dos empresários, né? Para a gente pode estar numa volta bem legal dos programas independentes, é que é o seguinte, só para vocês terem uma ideia do peso do programa independente. A Rede TV hoje não tem nenhum programa que dá um ponto de audiência. Só 3 programas dão 2 pontos de audiência. O resto tudo é traço, 0. Sabe quanto o BSB Radical, nós chegamos a dar 2 dígitos de audiência. O BSB Radical dava 2 dígitos de audiência. E realmente os programas naquela época tinham condições
de audiência.
Hoje não fazem 2 dígitos. Então, quer dizer, é uma televisão que não aposta em coisas novas. Faz coisas repetidas.
Verdade. Né? Tá dando traço mesmo.
Tá traço.
Tá traço.
A Rede TV está falida porque não tem
sustentação. Eu dei 2.03 pontos de audiência com o conciliador na TV Brasília. Eu fiz o programa conciliador lá na questão do consumidor, que eu resolvi os problemas com o Celso Russomanno, mas era conciliador, não era para bater no empresário. Cara, foi uma experiência, foi uma temporada, não foi para marcar gerações. Mas era 99% dos casos resolvidos. Olha a importância que seria um programa independente dentro dessas TVs para que pudesse resolver o problema da...
Hoje nem tão independente, podia até...
Junto, parceria.
Parceria.
A TV Brasília faz
que parceria. Deu certo com a Band foi a parceria.
O Júlio tem uma imagem muito forte, né,
cara? Com a Record também
foi essa parceria. Essa cultura de parceria nunca existiu, né? Quando eu saí da Record...
Os caras queriam grana no final do mês.
Alguma exatamente. Coisa.
Né? Eu tive 30 minutos do parceria.
Você ainda teve um certo apoio da Band.
Tive, total.
Você teve muita coisa da Band.
Mas tinha a UPS, por exemplo.
Era o Flávio na Band?
Não, era o Marcelo Meira, depois ele assumiu a vice-presidência do grupo, né? Uhum. Mas na época era o Marcelo Meira, da família Meira Filho. Então...
A Record me abraçou muito, cara.
Ajudou, né?
E você vê, a gente vai falando de artistas que iniciavam a carreira dentro dos programas, mas eu tive momentos constrangedores dentro do programa Acesso Livre, e olha isso, não existe mais e muita gente não sabe que existiu. Vê pela internet. Playboy, eu entrevistava as garotas da capa da Playboy.
Sério?
Ué, uma das últimas...
É mesmo?
Das últimas foi Sabrina Sato, ainda bem recente.
Ainda tinha edições especiais.
Imagina você entrevistar ali a mulher e você tá vendo a revista aqui e você olhando tudo aqui. Olha, cara, é um
momento... Ela era bonita pessoalmente?
Demais, Sabrina
Sato. Mas era pequenininha? Era
pequenininha, maravilhosa.
Sabe outro que é pequenininha também, mas uma gata também? A tiazinha que eu entrevistei.
Aquela
que Hulk, fez... lá da Band.
Como que é o nome daquela que fez?
Mel Lisboa.
Feiticeira.
Mel Lisboa fez uma minissérie que fez um sucesso.
Eu lembro demais.
Como que era o nome da minissérie que ela... José Wilker.
Eu lembro demais. Ela apareceu muito sensual.
Muito sensual. Anitta.
Ela fazia Anitta. Explodiu. Ela lá conversando comigo aqui, eu entrevistando, porque o programa da Record chegou uma fase que eu tinha uma mesa e eu ficava entrevistando as pessoas, igual o Jô Soares. E aí tinha uma poltrona.
Cara, as garotas da Playboy, a editora Abril sempre mandava todo mês uma garota da Playboy.
E é legal a gente saber o seguinte, que nós fomos antecessores, inclusive de formatos que existem hoje, podcast.
É visto,
o primeiro talk show, foi o meu, que era o Papo Federal, era um talk show sobre assuntos polêmicos ligados à juventude. Foi aí que eu recebi o prêmio do Unicef Brasil, sou eu e mais três comunicadores, sempre o Serginho Grossman, eu, um garoto da cultura. Eu sou considerado como comunicador da juventude brasileira, tem esse prêmio vitalício da internet.
Não, e eu tô inserido no projetos sociais, vários. Mas eu vou te falar uma coisa, se você ainda quiser, a televisão não, mas a internet pode te ajudar muito, e a sua experiência com a juventude, fazer os programas, se você for hoje nos intervalos, levar bandas, fazer uma parte cultural, e você ainda fazer entrevista e falar sobre temas relevantes para a juventude, cara, eu falo para você que você pipoca ainda. Pipoca no sentido assim, foi sucesso lá atrás num modelo. Com esse novo modelo, com bancada, com os alunos dos intervalos.
Quando eu fiz
você fez
com facilidade, você tem hoje de gravar,
que o Sato ajudava lá.
Eu tô com outro projeto.
Maravilhoso. Já vou falar do projeto aqui, um novo projeto, mas
eu tô no Parque da Cidade, eu tô lançando lá, vou lançar a TV Parque. A TV Parque, ao invés de formar só, inclusive na possível parceria com a Câmara Legislativa, para poder exibir lá na TV Câmara, mas é mais para formar. A TV Parque eu vou trabalhar com os alunos, para que eles virem influenciadores, que virem um bom cinegrafista de rede social, não de câmera tanto, mas de celular, que ele possa ganhar o dinheiro dele, mas que ele possa gerar conteúdo mostrando Brasília, mostrando o
Parque da Cidade. Você está no Parque da Cidade hoje. Você está onde, Júlio, hoje?
Hoje estou na TV Cultura com o Fábio Chateaubriand.
Você pulou na piscina de ondas? Você foi na piscina de ondas?
Muitas vezes.
Vai voltar. Tá,
gente, vai voltar mesmo.
Já informando.
9 milhões.
Já começou 18 milhões.
Mas é uma...
A Celina,
tocava
a Celina
sirene.
Leão.
Tocava uma sirene para avisar que
via vai onda. Voltar. É PPP, né?
Não, na verdade o governo está bancando. A Celina Leão, como deputada federal na época, destinou um recurso. O governador Ibanez também está arcando com uma parte. E a gente já foi feita a licitação, a Engemil ganhou. A obra, o canteiro de obra está todo vapor. E a meta é de entregar a piscina com ondas em 15 meses.
Ah, é?
Pode ser que seja 18. Atrasa sempre. Mas a piscina com ondas é uma realidade. Eu já comprei minha sunga, de tanta certeza que eu tenho.
É isso aí.
A sunga já está guardada.
Legal. Mas, peraí, legal.
O primeiro
legal
mergulho vai ser meu.
Deixa eu falar com o Todd, com o Júlio. Você está onde, Júlio, mesmo?
Estou na TV Cultura com o Fábio Chateaubriand.
Fazendo o que lá? O que você está fazendo?
Estou fazendo na área de eventos. Produzimos o documentário sobre a vida de Juscelino Kubitschek.
Caramba,
bom. Estamos passando pelo Brasil inteiro. Para quem não
sabe, Júlio Jardim é parente do ex-presidente...
Você é sobrinho do
Juscelino Kubitschek.
Tem uma história, uma história. Meu pai vai fazer 90 anos presidente da Casa de Juscelino Diamantino. Há mais de 40 anos. Então, nós temos história. Foi secretário particular.
Sua família é de Diamantino, né?
Não, minha mãe é de Belo Horizonte, papai de Diamantina, terra de JK e Chica da Silva.
É, isso mesmo.
Eu amo Diamantina. Diamantina é uma terra maravilhosa.
Gostoso. Tem um carnaval maravilhoso.
Maravilhoso. Vale a pena conferir Diamantina.
O que você está pensando aí, João?
Então, até bom, o Toque está aqui na frente. Eu vou mostrar para vocês onde eu estou hoje. Eu sou assessor de imprensa do CONFEP, Conselho Federal Parlamentar, assessor de imprensa, mas eu estou envolvido aqui num novo projeto. Há 10 anos atrás, oficial de projeto do Unicef Brasil, Mário Volpe, que me deu o prêmio,
bacana,
né? Me ligou e falou: João, não estou entendendo, teu programa tem que voltar. Eu falei: porra, cara, não quero mexer mais com televisão é muito caro. Falou: você não faz alguma coisa para a internet? Se tiver dentro da plataforma de jovens, a marca você carrega, porque como eu tenho, né, fui premiado, essa marca do Unicef, correto. Então, eu criei aqui o Bora Fazer Empreendedor, que é uma plataforma presencial e digital onde a gente capacita jovens, né, de escolas de ensino médio, tá, a se tornar um microempreendedor individual. Então, um ônibus escola, vou mostrar para vocês aqui, ó, na câmera, né? Aqui, deixa eu chegar aqui. Aqui escola. É o meu prêmio do Unicef Brasil, vou mostrar aqui. Essa aqui já é uma das minhas ações quando eu estava na roupa, quando eu estava na escola, né? Uma das escolas aqui. Eu estava mais magro, mais gordo, eu acho que eu estava mais gordo aqui.
Aí.
Tá vendo aqui? Tá. E aqui.
Cadê o ônibus escola?
Aqui é o ônibus. É uma ilustração. Você deve saber quem é esse cara aqui, né? Vou mostrar aqui que é bem legal, parceiro nosso. É o garoto propaganda do projeto. Sabe quem é ele?
Ele é o da Sebastião.
Ainda é considerado o maior garoto propaganda do Brasil.
Sebastião era da C&A?
É, da Sebastião.
Exatamente.
Sebastião tá com
os anos. Os dois mais conhecidos eram Sebastião e Bombril, né?
Ele recebeu o título como garoto propaganda mais, né, conhecido do Brasil.
É, não, então, o Sebastião era.
Ele era figuraça.
Aquele do Bombril também, eu chorava de rir.
Ele é o buzudo empreendedor. Tá, esse Jones é uma plataforma multimídia, 5K, mais alto do que você pode imaginar, como antena da Starlink, né, para a gente pode chegar em qualquer lugar. Então a gente chega na escola, ficamos o dia inteiro na escola, e os alunos durante 20 minutos...
Mas você é por alguma, pela secretaria, não?
Não, ainda não. Inclusive, você está aqui na frente, eu preciso desse apoio, que é a captação de custos. Mas está tudo pronto, assado, o projeto...
Cabe aí com a Secretaria da Juventude, lá com o Delmaço, né? É. Juventude, falta, pô, tem tudo a ver.
Mas tudo pronto.
Muito legal, cara.
Porra,
legal,
super bacana.
Legal. Deixa eu mostrar.
Aqui é só a molecada
tudo,
merece.
Tudo ilustração, né? Não é dessa forma como vai ser, porque a gente criou um modelo na inteligência artificial, que a gente consegue colocar 32 ilhas, tá? Onde o aluno senta com notebook e tudo, e ali ele entra, e depois ele vai navegar. Ele
esse ônibus está em Brasília.
Não, vem cá, construído ainda não. Vem cá, eu tava escutando, eu sou o cara ligado, né?
Lógico.
Eu tava escutando você conversar aí, e tem possibilidade do Papiano voltar para a internet?
Tá voltando. Nós vamos estrear agora esse final de semana no meu canal, canal no YouTube.
Qual é o seu canal?
É o...
Arroba Júlio Jardim?
Não, Geração Brasília, arroba Júlio Jardim.
Geração Brasília,
arroba Júlio Jardim. Júlio Jardim. É. Aí o depois eu passo direito,
porque
eu não vi com isso na cabeça, vi mais pensando, quase digitando.
Sensacional, tem que voltar mesmo.
Mas eu tô voltando no mundo virtual, tô voltando com força. Tô voltando com.
Você tá bem, tá com a pele corada, o cabelo
tá bonitão, pô.
Tá playboy.
Tá com menos cabelo, mas ainda tá, né?
Mesmo, pô, eu tive.
Oi, Dorvan.
Tá bem. Mas sabe o que eu falo, Gardel?
Só as ex-namoradas do Júlio. Vai dar 3 mil pessoas se te caso.
O Júlio tem história.
De cara. Dovan, tem mensagem aqui, aí? Peraí, só um pouquinho. Tem mensagem aí,
Dovan? Esse aqui é muito querido.
É.
Olha só, Luciano, o pessoal tá comentando aqui, o Joel tá com a gente aqui, mas tem o White Joel, Black barato. Audiovisual, ele tá falando aqui, ó. Quando o Júlio iniciou na TV, eu estava iniciando como professor de informática na antiga Sarmento Computadores.
Caraca, Sarmento foi longe.
Todo mundo tinha que fazer da
tirografia. O nego tá entregando a idade do Júlio já.
Né? Abraço carinhoso, Ed.
Ed. Lembro de todos os programas aqui também. Ele tá falando que já cinegrafou, já cinegrafei e editei o Qual é a Boa Brasília e também o Geração Brasília com o Júlio Jardim.
Exatamente. E hoje é meu parceiro. Quem mais? Ele e Adriana Araújo são meus parceiros nesse projeto que está vindo muito, mas está vindo.
Não, você tem que.
Eu estou assim.
Tem que resgatar. Tem que resgatar. Exatamente. Eu confesso que se eu tivesse um pouco mais de tempo, assim, se eu não tivesse assumido outros compromissos, eu conseguiria colocar o Acesso Livre, mas não eu nos bastidores dirigindo.
Mas você
colocaria pode. Mais.
Posso falar uma
molecada, entendeu?
Do meu coração.
Claro,
aqui.
Claro.
Você tem tudo para ser meu deputado distrital.
Não sou candidato. Não,
você
sou
não
candidato,
é mesmo?
Não sou candidato.
Eu não tenho candidato
a distrital. A minha missão é cuidar de Brasília, mostrar para as pessoas que eu posso contribuir, que eu posso deixar um legado,
como é que sem eu esperar nada ajudar, em troca, então, sem ser deputado. Eu quero te ajudar. Quero somar.
Vamos conversar. Que eu puder, você vai somar e vamos ajudar.
O que eu puder multiplicar por seu trabalho.
Eu acho que o trabalho do Todd Moreno,
mas candidato,
né? Trabalho do Todd, o seu, o do Luciano. O Todd tá com
uma pasta fantástica.
Eu sou o
trabalho da parte desde 14 anos de idade.
Vamos transformar o parque. Tem
oportunidade, cara, de fazer o trabalho bem. E tá fazendo.
Tá. E assim, é uma equipe muito. É o que o Júlio falou. A gente tem que
reconhecer
uma equipe, né? E aí o meu objetivo, cara, hoje eu tive reuniões, assim, a gente tem falado com o secretário de esportes, que é o Renato Junqueira, quero mandar um grande abraço para ele. A gente está com missão de entregar não só a piscina de ondas, mas entregar a Praça das Fontes e reativar todas as fontes dentro do parque da cidade. Tudo que está desligado, tudo que está fechado em 2 anos, reativar. Eu falo para você que 70% vai estar funcionando. Depois vai ser entregue o resto, vai estar funcionando, porque você sabe como funciona o poder público. Tem licitações, tem coisas que tem caminhando. Mas os restaurantes vão voltar. As fontes vão ser ativadas. A fonte com música, tá? Isso aqui é uma coisa como tem lá em Orlando, lá no Epcot.
Vai fazer eventos à noite?
A Dança das Águas. Tem muita coisa que a gente está planejando. A gente vai abrir agora o Parque da Cidade, por exemplo. Vamos lançar o projeto Eduardo e Mônica.
Pô,
que é para que as pessoas possam se casar lá.
Que maravilha.
As pessoas vão casar dentro do Parque da Cidade.
Que espaço
maravilhoso. É demais, área verde, fantástica. Então, assim... Projeto Eduardo e Mônica, o secretário de esporte já autorizou.
E aí tem muita coisa que eu não posso revelar aqui ainda, mas o Parque da Cidade nos próximos 2 anos a gente vai transformar e entregar. Isso que eu quero. A minha missão é entregar o Parque da Cidade como
o brasileiro merece. Muito. Silvestre, Silvestre antes, grande figura humana. Um abraço, Silvestre. Agora, Todd Moreno também, né? Temos que tirar o chapéu para ele. Carismático, tem um coração bom, é uma pessoa do bem.
Obrigado.
E Brasília só moral, agradece.
Credibilidade,
eu agradeço de ter o Todd Moreno no Parque da Cidade.
Pô, é fiquei super obrigado. Feliz. Eu não encontrei com ele lá ainda, mas de ir lá fazer uma visita.
Tô lá todo dia, hein?
Galera, nosso tempo acabou.
Já?
Não. Já.
Não, cara, tá de sacanagem. Já, começando.
Acabou. É, não.
Não falamos nada. Tinha histórias aqui, mas, cara. Que
porra. Nós podemos até. Pô, 9:17
ainda.
É,
não vai estar. Não, mas. Essa é de marcar. Outra. Isso é papo de política.
É à toa que tá lá na política.
A agenda dele é uma loucura.
Não, então, correria mesmo, cara. Nossa, loucura. Não
março só, de 2026. Além dos compromissos
políticos, né, da vida social, tem a família que para mim é prioridade, né?
Sim,
é, isso aí. Isso é muito importante, é. E foi uma alegria receber vocês aqui.
Pô, você tá doido. Uma alegria ter recebido seu convite.
Júlio Jardim, João
Gardel. Uma honra aqui.
Sensacional. Revê-los. Eu queria passar para. Obrigado, João. Obrigadão pela presença de você. Sua presença aqui.
Mas você poder reunir essas feras aqui, né, cara? Que a gente poder trazer nessa coisa tão gostosa que é Remember Yesterday, né?
Muito bom.
O papo fluiu assim.
Essa audiência aqui.
E o programa foi feito rápido.
Ali, muito querido.
Muito teve bom. Tempo para poder divulgar isso. Até andando aí com quase 1000 pessoas aí. Dovan Araújo ali, que é o mestre dos mestres aqui.
O controle
aqui, ali. Exatamente. Forte, malhado. Sou fã, fico lá.
E vou falar uma coisa, finalizando aqui,
obrigado,
galera, eu fiquei parecendo que era a minha primeira entrevista, tá? Junto com vocês, com esses feras, pessoas queridas que têm uma história, Júlio, em Brasília. Luciano tem uma história maravilhosa, todos nós, com todo respeito, né? A todos também que têm a sua história. Mas aqui, só gratidão. Valeu, revê-lo, viu,
obrigado,
João?
Obrigado.
Você, Luciano, que Deus abençoe.
Seu você, sucesso novamente.
A sua volta, aqui hoje rolou o quê? Papo firme.
Papo firme, pô.
Papo firme.
Conversa boa.
Conversa muito boa, legal mesmo.
E o programa Papo Firme, galera, não termina quando acaba, tá certo? Isso aqui.
E fique ligado,
com
hein?
Certeza.
Fique ligado na
volta do
Papo Firme.
Eu que agradeço.
Um abraço, Ed.
Cara,
um abraço, Adriana, tá casal 20.
Se reencontrar, né, cara, com novos projetos.
Verdade. Você tem visto o Eberton?
Direto.
Manda um beijo pra aquele safado. Nunca mais.
O Sato tá sempre falando comigo, tem muitas ideias, muitos projetos. Mas obrigado, Gardenal, obrigado, Luciano, pelo convite, cara, por esse momento aqui. Eu vim feliz, eu vim contente. Eu não tô muito empolgado mais para ficar dando entrevista, não. De verdade, porque foi a minha vida toda assim, mas para você aqui eu faço questão. E quando eu fiquei sabendo que tava aqui o Gardenal, o Júlio Jardim, cara, para mim, eu falei assim, cara, eu vou lembrar de histórias interessantíssimas.
Então,
eu nem esperava te encontrar. Feliz, eu falei, cara, ele é o cara ocupado, hoje tá como administrador. Eu falei, cara, acho que ele não vê. Tanto que ele chegou bem depois, né? Bem
prioridade.
Muito legal, né?
E legal isso que ele tá colocando agora.
Eu agradeço.
A vontade, a energia também. Energia que hoje fluiu.
Você pode ver o que é a
energia boa.
Eu mostrei um projeto que não tá ainda... Na hora ele falou, João, isso aqui pode ser levado. Então, essa troca legal, né, cara?
Esse
aqui
pode, positivo,
é positivo de poder levar, pode de poder comigo, usar,
viu, também, falou, não, puder
eu voto em você, aqui. Se você entrar, quer dizer, a confiança, né, cara, que a gente
pra tem. Pra somar, né, conte comigo.
Da irmandade, né?
Tamo junto.
Dovan. E ó, muito feliz.
Dovan, parabéns, rapaz, obrigado.
Valeu, tudo de bom.
Obrigado.
Que alegria
você aí. Vamos voltar a fazer o Papo Firme aqui. Vai ter muita conversa bacana durante esse ano todo. Vamos
receber
muita gente boa. Muita gente boa. Boa mesmo.
Então fechou, quinta-feira que vem te espero aqui para mais um Papo Firme. Fechou?
Tamo aqui.
Valeu, obrigado.
Valeu, um abraço.
Beijo, valeu. Espalha
o programa pra galera aí, galera. Espalha o programa.